Boa noite, amiguinhos, amiguinhas! Vamos começando um Corredores de Segunda nesta segunda-feira, dia 6
Sete.
De dezembro. Já estamos.
Eu
É,
falo
aí
do
é 7
sete, porque
já,
para
né,
mim já
Bruno?
é 7.
Para você já é 7, porque você é esse seu jeito de você deixar escapar que é europeu, mas nós ainda estamos no Brasil, o grosso da nossa audiência está no Brasil. Aqui é dia 6 de dezembro. Vamos falar sobre provas, calendário, protocolos de segurança, aqueles protocolos que valem, que são legais, aqueles protocolos que são para inglês ver, enfim, tudo que a gente está observando nas provas aí, agora que todos nós aqui já participamos de provas e estamos muito ambientados já a este novo cenário das provas aí. É, boa noite a todos. Que você. Lembrando, esta live, este programa ao vivo é um oferecimento do Grupo Valec. Já vamos falar de cara. Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault. Você, desculpa que eu estou na vertical, viu, gente? Hoje eu estou aqui no celular. Valec Nissan, Valec Renault, você sempre faz o melhor negócio, seja presencialmente nas agências da Valec, Nissan e Renault, aqui em Sorocaba, fica na Avenida Armando Panunzio, ou nas agências Renault, você pode ir em Sorocaba, Jundiaí, Campinas e Valinhos. A Nissan é aqui em Sorocaba, eles fazem sempre um excelente negócio para você sair de carro novo. Sabe quem que estava hoje lá na Valec? O Sebastian. Você lembra quem que é o Sebastian, Brunão? Você que é da publicidade aí?
Não é aquele lá que fazia a propaganda da Pernambucana? Acho que é ele, né?
Não,
Da
da
C&A. Isso é
CIA.
I.A. Da C&A. Ah, Pernambucana, tá, é. Sim, confundi as lojas, mas é aí, é, lembrei.
Agora, hoje estava gravando lá na Valec, lá. O problema é o pessoal da Valec querer que eu dance depois igual o cara, né? A Valec já me meteu numa sinuca, né? Vocês lembram o dia que eu fiquei correndo em cima de esteira, né? Igual rato de laboratório, e depois tinha que descer. Dançar ainda, né? Então fiquei preocupado com esse novo garoto propaganda aí, mas passe na Valec que você sempre vai fazer um bom negócio, beleza? Obrigado, Valec, pela parceria. Vamos falar de corrida. Kiki, você, eu e Bolt estivemos em Santos. Você esteve numa prova chamada Olga Koss, que eu nem sabia que era tão grande, nunca fui, só conhecia por nome. 15 mil pessoas, como é que estava lá, Kiki? Todos muito eufóricos e animados?
Bom amigo, boa noite, Van. Boa noite, Van, não sei. Boa noite. E aí, amigo, tudo bem? Boa noite, italiana aí. Buonasera aí aos amigos, tudo bem? Good evening. Cara, muita gente. Eu já conhecia a Olga Koss, eu tenho dois amigos que têm filhos com síndrome de Down, então já conhecia a prova no sentido, nunca tinha participado, sabia que era cheia, não? Mas nunca imaginei que estava tão cheia, cara. Eram mais de 12 mil participantes, não? De todo tipo de participantes, os que correm 4:30, os que correm 10, pensa aí, família inteira, família com pessoas deficientes, não? Deficiente mental ou também físico. Muita gente, muita gente, muita, lotado, 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 lotado. Agora, o tema de hoje foi um bom exemplo. O cara aí na saída, conversando, não, gritando: por favor, mantenham distância, usem máscara, usem gel. Mas o 95% não estava nem aí, não? Tentando manter uma distância mínima de 5 centímetros entre ombro e ombro, porque não dava para manter. Ese distanciamiento obligatorio, ¿no? Pero menos, ¿no? Sí, obligatorio, no caso de que ya estamos saliendo, entre aspas, saliendo de la pandemia. Mas mucha gente, no vi gel por ningún lado, no vi ningún tipo de restricciones, ¿no? De nuevo, mucha gente. Un tema que vamos a conversar hoy, ¿no? Porén, Olga Koss, en ese sentido, el pueblo abrazó, sin duda, la causa, abrazó la corrida, ¿no? Porém, o tema de hoje é um tema interessante, complexo e polêmico também, não?
Pô, Kiki, e Bolt também, o Bolt sempre antenado nas notícias aí, mas e como é que está São Paulo com essa questão de evento? Porque eu ainda não tinha visto, é até um belo test drive para São Silvestre, né? Uma prova de 12 mil pessoas, mas como é que está a questão de eventos esportivos em São Paulo? Porque até então a gente estava vendo provinhas de 3 mil, estou falando de capital, né? Provinhas para 3 mil, talvez um pouco mais do que isso. 12 mil subiu o nível do sarrafo, né? Como é que está essa questão aí? Você também, Kiki, você já tinha participado de eventos, você frequenta parques da cidade, você vai ao Ibirapuera, como é que deu esse salto tão grande para uma prova tão, tão enorme assim de uma hora para outra?
Sinceramente, eu não imaginava que ia ter tantas pessoas, sinceramente. Eu imaginava que ia ser uma prova normal, normal entre aspas, como a que já vivimos a gente em Floripa ou em Sierra, é uma montanha, como se chama? Sierra...
Rio do Rastro.
Sierra do Rastro. Nunca imaginei tanta gente, que sinceramente, para mim foi uma surpresa, não? Você vê que também, os domingos teve a meia maratona em São Paulo também, não? Em Pacaembu, também teve. Não sei os detalhes de quantas pessoas foram lá, não? Nessa prova, mas para mim foi uma surpresa, muita, muita gente, não? La outra, no caso, no Ibirapuera, que já vai no Ibirapuera, eu vou bem cedinho, 6:30 da manhã, estou lá, cheio de corredores. Eu falaria que 80% usam máscara, não? E o lugar se presta para correr e para andar, óbvio. Aí só tem corredores, nesse horário só tem corredores, não? Mantém a distância, acho que sim. Não vê essas pessoas juntas, não? Um ao lado do outro, não? Então se presta para andar sem máscara e todo mundo está correndo, todo mundo está na sua, não? Mas neste caso de ontem, como tem familiares e tinha pessoas que só iam a... Pois, tinham encaminhada 6.1 e 10K ontem, não? Tem um ambiente mais familiar, mais de família, mais de acompanhar as pessoas que estavam com deficiência física ou com síndrome de Down. Então, se prestava com um dia familiar, vai, um dia familiar, não? Acho que também isso foi um fator de tantas pessoas, não? Mas os eventos, aqui não, você não vê essas restrições, não? Bueno, eu, não, em particular, não vou a bars, não vou a lugares fechados, não? Então, não sei como é o ambiente nesse lugar, o que a gente vê quando passa por a rua, vê os bares cheios. Nesse sentido, não tem pandemia.
E aí, Bolt, pode tudo? Assim, como é que está essa questão, pelo que você está acompanhando aí, Bolt? Tem um limite? Dá para fazer uma prova? Dá para fazer uma maratona de São Paulo com capacidade full já?
Tá tudo liberado, né? Já ia liberar máscara, inclusive, ao ar livre esse final de semana. Deu uma recuada aí por causa da nova variante. Mas está tudo liberado, desde que seguindo os tais protocolos de segurança, que a gente vai falar um pouco hoje, se são protocolos de segurança verdadeiros ou só estão no papel. Mas está tudo liberado, jogo de futebol, estádio com 20 mil, 30 mil pessoas, desde que implante o protocolo de segurança. Então, as pessoas estão fazendo restrições de quantidade para poder tentar implantar o mínimo possível de protocolo. Mas está tudo, voltou tudo. Né, Gessé? O Gessé está de volta nos pagodes, né, Gessé? Toda semana agora. Só exibindo a medalha do... Olha lá, o bonezinho lá do Iron Man. Agora,
vivendo
só
a vida.
Só ostentando as conquistas, né? Mas tá tudo liberado, né, Gessé? Você que tá mais aí para os shows, né? Tem protocolo de segurança.
O pessoal divulga, né? Eu fui num show esse final de semana de novo. O pessoal divulga que ia exigir o comprovante de vacinação, né? Aí eu já tirei print no celular, tudo, para não depender da internet no lugar do evento, que às vezes muita gente tentando acessar da PAL, né? Tem aquele certificado do, de vacinação do SUS, tirei print, deixei tudo na mão para, se precisar, poder apresentar, ninguém pede, né? É aquilo, você, quando vai para um evento, você está assumindo o risco de... eu fui num evento, devia ter umas 6, 7 mil pessoas. Não vi ninguém de máscara, entendeu? Então, desculpa, nem falei boa noite para todo mundo. Boa noite aí, pessoal. Mas é o que acontece, né? Corrida é a mesma coisa, estádio é a mesma coisa. Fórmula 1 que teve há pouco tempo atrás. O que você decidir fazer que vá ter público, vai ter aglomeração, certeza, e também vai ter muitas pessoas sem máscara. É a atualidade.
Vamos começar falando, para falar de protocolo mesmo, né, Bolt? Vamos começar falando lá da Tribuna de Santos, né? Depois o Kiki fala especificamente o que tinha de exigências lá na Olga Kos em São Paulo. Então a gente chegou lá, entrega de kits bastante reduzida, bastante simplificada, talvez por conta de evitar aglomeração. Não havia uma expo de fato, era uma entrega de kit, papum, sem grandes problemas. Não foi, foi exigido vacinação. Então lá na hora eles pediam que você mandasse para um WhatsApp um print da sua vacinação. Então,
você mostrava na hora, né, o comprovante, e se você tivesse só online, você tinha que encaminhar para um WhatsApp para arquivos deles. Você podia apresentar isso, ou o comprovante de vacinação completo, ou então um PCR com 24 horas de antecedência. Né? E na retirada do kit estava tudo funcionando, né? Eles botaram num lugar com bastante espaço, uma fila bem organizada, né? Que às vezes o pessoal muvuca na fila, né? A gente mesmo estava em 4 pessoas, a gente ficou meio muvucado na fila, mas a parte deles eles fizeram, tinha álcool em gel para higienizar, estava tudo bonitinho na retirada do kit, funcionou, né?
Sem muito mistério. Fizeram do jeito fácil, né? O famoso feijão com arroz bem feitinho. Aí, realmente, quando vai para a prova, a coisa complica e vira um pesadelo para o organizador, ou, diria, para qualquer pessoa que quer se manter livre de riscos. Está muito claro para mim, com poucas provas pós-pandemia que eu fiz, que é bastante complicado se colocar numa posição defensiva totalmente, né? É claro que a gente, como conhecido no meio da corrida, tem um calor humano diferente, as pessoas chegam diferente. Então, toda hora tem alguém que vem falar com a gente e a gente fala com todo mundo. Então, talvez o termômetro seja meio diferente, mas... O que, que era feito lá? Um negócio muito legal, largada por onda, se eu não me engano, 1.000 pessoas por onda. Então, como que era? Eu achei inicialmente, cada número tinha uma letra, e daí eu achei que eles iam posicionar, como, por exemplo, é uma maratona de Nova York, você tem lá uma letra, você entra num determinado lugar do curral e forma-se uma grande fila, e você vai estar... naquele setor, naquela ordem de largada. Lá não, na verdade, a hora que a gente foi, cada travessa era uma letra, e daí você caía numa avenida e você realmente estava largando só com o pessoal da sua letra. Então eram largadinhas de 1.000 pessoas, mais ou menos. Então toda aquela história que a gente sempre ouviu falar da tribuna, que era uma prova muvucada, que não dava para correr, que era folclore, era só... oba-oba, e que para correr rápido você tinha que madrugar lá, não acontecia, e a prova foi super rápida, porque largava esses grupinhos de 1.000 pessoas, e foi sensacional, e é uma coisa, inclusive, que a tribuna nunca mais deve mudar, porque funcionou lindamente. Se era uma prova que tinha tudo para ser rápida, mas não conseguia ser rápida, porque era uma muvuca, ontem estava perfeito, quem quis correr rápido... correu rápido não importa a hora que você fosse. E na hora da inscrição, você colocava o horário que você queria largar. Então eu coloquei 8 horas da manhã. O Bolt também colocou 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, cravado, a gente estava posicionado nessa baia, nesse curral, e largamos 8 horas da manhã, lindamente, 1.000 pessoas, e ali foi, né? E largando de máscara, não era obrigatório, ninguém estava fiscalizando se você estava largando de máscara. Eu não lembro se eu estava de máscara, sinceramente, nessa altura do campeonato, possivelmente já tinha baixado também, mas estava assim, meio espaçadinho, e largava, e daí corrida normal, né? Impossível correr de máscara, e daí você vai ultrapassando as pessoas e tal, mas o esquema de largada, pontualidade britânica e coisa linda, né, Bolt?
Só para vocês entenderem, eles concentraram todo mundo numa praça chamada Patriarca, não sei o quê. Então todo mundo ficou numa praça bem grande, bem, bem grande. Acho que aqui até aqui em Sorocaba não tem uma praça daquele tamanho. Então concentrou todo mundo lá e eles botaram esses currais que o Michael está falando, assim, esses acessos nas travessas ligadas na praça. Então você não precisava ficar aglomerando numa rua para esperar para acessar o seu curral de largada, como é, por exemplo, em Santiago, né, que também é feito desta forma. Não, você ficava ali na praça e o caminhão de som chamava, olha, agora a largada da letra E, né, que era nossa. Nossa era a primeira largada do público geral, né, a gente era a letra E. Teve cadeirante, especial, não sei o quê, a gente era a primeira do geral. Aí chamou a gente foi para a travessa que nós íamos entrar no acesso e aí caía na avenidona de largada, que é onde largavam 20 mil corredores. Então estava aquele espaço reservado ali para 3 letras, 3 mil corredores. Então dava para ficar bem espaçado se você quisesse. Aí lógico que tem a turma que está lá no gargarejo, lá na frente, lado, aquilo lá muvuca um pouco, mas quem foi ficando um pouquinho mais para trás podia largar com total segurança, né? Tranquilo.
Aqui teve a obrigação de enviar o protocolo ou fotocópia da carteira de vacinação para retirar o kit, certo? Eu não fui, a assessoria foi por mim a pegar o kit. Tinha horário, você escolhia o horário que você queria pegar o kit, certo? Vinha dentro do kit, vinha uma máscara, o número de peito, camiseta e mais nada. Só que, e uma garrafinha essa, plástico, não? E mais nada. Na chegada não tinha máscara para quem chegava, não? Mas, cara, era muita gente, muita gente. Eu passei pelo porto, pela saída. Na largada, eu passei com 10 minutos. E atrás de mim vinha outros 10 minutos mais de pessoas, não? Não? E todos juntos. 10 e 6 e caminhada, estavam todos juntos. Era muita gente, muita, muita gente mesmo. Protocolos nenhum dentro da saída, pues, não? A água, entregavam água como os velhos tempos, pues, não? Você pegava água, sem luvas, não, era um dia, não, uma corrida comum e corrente, antes da pandemia, não? Na chegada, na entrega da banana e da água, igual, como sempre foi a corrida, sempre foi
assim, né? A parte de corrida mesmo é realmente muito igual, né? Tem lá staff entregando, mas nada impede também que você enfie a mão e pegue lá, né? Lá em Santos era uma aguinha muito legal, aliás. Eu nunca tinha visto aquela água. Muito legal, olha. Se em Berlim fosse aquela água, Brunão, eu já tinha 3,45 na maratona. Porque e não aquele uma água... durinho, né? Não, muito legal, cara. Era um saquinho duro, assim, de um plástico duro, que você arranca assim e aperta, só que ela segue fechadinha, ele só sai, parece um squeeze descartável, sabe? Muito legal aquela água, viu? Não sei se ela esse é feita para provas, mas muito legal aquela garrafa.
Esse esquema da água é até interessante, porque aqui, né, normalmente as provas são naqueles copinhos mesmo, eles já enchem, né? E já fica os copinhos abertos lá, mas claro que na pandemia eles estão entregando garrafinha d'água. Só que aqui não tem garrafinha d'água como tem no Brasil, copinho ou garrafinha pequena. Eles entregam garrafinha de meio litro. E, puta, é uma judiação, porque o cara abre, toma um gole e você vê um monte de gente jogando a garrafa inteira fora, assim. Isso é meio complicado, mas enfim, é a forma que eles acharam ali de pelo menos você estar tá com a sua garrafinha, né? Se alguém quiser pegar e carregar até o final da prova, carrega.
Nossa, a hidratação de Berlim tem comentários. Muito ruim. Acho que foi a pior prova. Hidratação.
Ô, Bolt, eu queria que você visse aí, tem muito comentário legal no Instagram, tá? Porque eu não consigo puxar o Instagram porque eu tô no celular aqui, mas tem muito comentário revoltados, pessoal. Tem gente que é revoltada com o fato de se colocar qualquer protocolo. Tem gente que acha que tem que ligar o modo vida louca nas provas. Tem gente revoltada com o fato de ter tanta gente correndo provas. Olha, Bolt, valendo aí para nós, porque tem revoltados de toda a natureza. Mas eu queria saber da Vanessa, que está calada até agora, qual o seu posicionamento, Vanessa? Porque, realmente, eu já vi gente comentando aqui no chat que para corrida estão marcando em cima os protocolos. Mas para balada, realmente, né? Basta passar na frente de qualquer bar, não precisa... Estamos nem falando de show, mas basta passar na frente de qualquer bar, está abarrotado de gente, não tem grandes regras, o dono do bar é quem coloca as regras, no caso nenhuma, né? O cara que tem uma choperia, o cara que põe um pagode de sábado à tarde, ele não tem braço e nem intenção de restringir a diversão ali. Ele quer que o povo consuma a cerveja, saia do corpo e que se lasque. A verdade é que a preocupação com a saúde pública não é a mesma preocupação do dono de estabelecimento que quer recuperar o tempo perdido, todo o prejuízo que ele teve nos últimos meses. Então, não adianta você...
Na verdade, é do dono e das pessoas que estão lá, né? Tá todo mundo indo, tá todo mundo... É fácil apontar meia dúzia de pessoas aí. O evento seria muito mais seguro se todo mundo fosse de máscara. O evento seria muito mais seguro se eu passar na frente de um bar, ver que ele está lotado, não entrar. Mas o que, que eu faço? O que, que todo mundo faz? Está a fim de ir, pega, vai e entra. Então, eu acho que passa por todo mundo, gente. Isso daí é algo sem solução. Não adianta colocar culpa desde governo, desde organizador... Seja o que for, a gente não consegue fazer a nossa parte. A gente...
É verdade.
9% das pessoas. Não vou generalizar, mas 99% das pessoas acabam fazendo algo errado.
Ô, Brunão, manda uma notícia da Europa aí, Brunão. Só pra gente não ficar se achando o terceiro mundo fudido, que só faz cagada... Que é o sem regra. Fala aí, Brunão. Fala dos italianos andando aí também. Vai, Brunão.
Olha, eu vou dizer que não tem diferença nenhuma, cara. Tá exatamente a mesma coisa. Porque você vai falar de protocolo... Eu vou dizer que a única diferença é que você aqui tem... Ao invés de ter o QR Code aí, o protocolo, o comprovante de vacinação, você tem um que eles chamam de Green Card, que você... Green Pass, né? Green Card, para quem mora nos Estados Unidos... Quer morar nos Estados Unidos, mas é o Green Pass que você, para entrar em estabelecimento, em restaurante, em bar, essas coisas, para você consumir ou entrar, você precisa ter. E isso, vou dizer que 90% dos lugares pedem. Se você for sentar fora, eles não pedem, mas para sentar dentro, eles pedem. Acho que é a única diferença, porque assim, nas provas, a mesma coisa, eu fiz duas provas recentes agora. E tinha no regulamento lá protocolo, tá, de máscara na largada, distanciamento, a largada em ondas que tiveram nessas provas, funcionaram em termos, porque assim, na hora da aglomeração da largada ali, tava todo mundo junto e embora tivesse falando assim, use máscara nos primeiros 500 metros, eu vou dizer que nem 10% das pessoas estavam de máscara. E no final da corrida também chegava lá e tinha um staff lá distribuindo máscara. E a pessoa pegava a máscara e enfiava no braço ali, que é o lugar que o pessoal usa máscara aqui, né? Não é nem no queixo mais, ele enfia no braço e fica usando a máscara no braço. Então, basicamente é isso. O que eu acho, na verdade, é que as pessoas elas estão se sentindo um pouco mais seguras, né, entre aspas, aí, por causa da vacina, né? Então, como todos esses eventos, você exige a vacina, você exige esse comprovante do Green Pass, você exige um pré-requisito aí, né, de você estar com algum tipo de atestado, eu acho que isso dá segurança aí para o pessoal abusar um pouquinho.
Aqui na região teve o rodeio do Jaguariúna esses dias, gente. Eu não sei dizer quantas mil pessoas tinha naquele lugar, estava lotado. É o que eu estava falando até hoje. Eu falei, acho que não dá mais para a gente julgar, sabe? Quem vai, quem foi, quem está aglomerando, quem não está aglomerando. Porque, primeiro que assim, os comércios não vão fechar, eu acho que não devem fechar mais mesmo, né? Eu acho que o que é uma lojinha que vende uma lingerie dentro de um shopping, quanto uma pessoa que está num show aglomerado lá, né? Então, assim, a probabilidade de entrar 10 pessoas durante o dia inteiro numa lojinha é diferente, né? Então, umas coisas assim absurdas que você fala, meu, não é possível que a gente passou por tudo isso. E quietos, né, obedecendo todas as regras aí que foram impostas, na verdade, que eu acho que estava todo mundo perdido, né, acho que ninguém estava preparado para tudo isso. Mas eu acho que a gente não está mais na fase de julgar, como disse o Gessé, cada um é responsável agora pelos seus atos, pela sua vida. Se você tem medo, fica em casa. Se você não tem medo, vai curtir sua vida. E não julgue quem está fazendo, né? Quem está saindo, quem está aproveitando, enfim. Mas, como diz, teve uma pessoa que falou aqui no chat, tudo isso, né? Às vezes a gente tem esse medo de piorar, ela é devido aos não vacinados. Eu respeito, assim como também não julgo, respeito as pessoas que não tomaram vacina, cada um tem os seus motivos, né? Eu espero que eles sejam motivos muito grandes, reais, mas tudo isso poderia estar sendo evitado, essa nova onda aí, se todo mundo tivesse vacinado. Não estou falando só dos brasileiros, que a gente ainda está bem perto dos outros países, né? Que já estão aí com várias, com as variantes mais fortes, enfim. Mas acho que se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência e se vacinasse, a gente estaria, assim, muito melhor. E olha que o Brasil ainda é um dos que mais vacinaram, né? Talvez seja por isso que a gente está barrando aí, de não estar pior aí, como alguns outros países que já estão falando de lockdown e etc. Mas não dá para julgar, eu acho que prova tem que acontecer mesmo. Claro que, igual eu participei de uma prova recentemente também, na largada eu fiquei com a máscara o tempo todo. Passou o portal, tipo, distanciou um pouquinho as pessoas, eu já baixei a máscara. E lugar aberto, né, gente? Acho que não tem problema nenhum. Eu acho que nunca teve problema. Eu acho que eu sempre fui a favor de correr sem máscara. Vocês sabem disso. Desde que não ficasse muito perto das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar, como diz o Gessé. Mas também não deixar de viver. Porque a gente vai conviver com isso aí muitos anos. Pelo que a gente tem visto, né?
Ô, Bolt, você acha que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, Bolt? Perguntando isso porque o governo de São Paulo cancela o Réveillon em São Paulo. Aí que acontece à noite. Aí, horas antes, pode ser que a gente tenha São Silvestre. Mas daí você tá dando medidas diferentes para públicos diferentes. No final, não é tudo aglomeração de gente? Se por coerência e advogando até contra aqui o nosso universo de corrida, mas se não pode um Réveillon, porque em tese, o quê? Vai estar todo mundo mamado e não vai ficar sem máscara, mas na corrida também não há como garantir que as pessoas usem máscara. Estamos falando do mesmo lugar geográfico, Avenida Paulista, dois eventos de aglomeração no mesmo dia na capital, um já cancelado, o outro por enquanto mantido, faz sentido?
O Réveillon junta 2 milhões de pessoas, é feita com dinheiro público, né, tem que ser cancelado. A São Silvestre vai juntar no máximo 50 mil pessoas, se juntar, feita por dinheiro privado. Então, se tomar
os protocolos,
mantém.
E o carnaval?
Carnaval com dinheiro público eu sou contra já por princípio. Né? Acho que tem que cancelar também. Agora, quer fazer com dinheiro privado para as pessoas decidirem ir, tudo bem, mas o governo tem que se meter nisso.
Meu medo dessas festas, tanto de Ano Novo quanto Carnaval, são as pessoas que vêm de fora, né? A gente recebe muito gringo aqui, que vem passar Natal, Ano Novo aqui, vem passar Carnaval aqui, a gente vê muita gente de outros países, né? O meu único receio é esse. Mas aquilo, se consegue ter um rodeio de Jaguariúna aqui, que sei lá, gente, tinha muita gente, eu não sei dizer se era 500 mil pessoas, 200 mil pessoas, mas tinha muita gente. E aí, e um carnaval, então, É aquilo que eu falei, não dá pra gente julgar, então fica complicado, né? Mas o meu medo dessas festas, assim, é vir pessoas de fora, de outros países, principalmente os países que estão aí bem ruins, né?
É, o Brasil ele é menos restritivo, ele adota menos políticas restritivas contra visitantes do que outros países do mundo, né, Bolt? Tem alguns países que o Brasil não está recebendo voo, não está recebendo. Acho que já tinha acho que só na semana passada o governo colocou 4 países da África, mas é meio que uma mãezona, né? O Brasil meio que aceita, mesmo no pico de pandemia em 2020, entrou muita gente, né?
Pode falar,
Kiki. Não, sem dúvida que aí tem uma falha muito, muito grande do governo brasileiro, não? De permitir a entrada de estrangeiro assim como se for nada, como se nada tivesse acontecido. Não? Eu lembro na época que eu trabalhava de aplicativo, na época forte, eu pegava passageiro que vinha de Nova York e entrava assim como normal. Eu perguntava, e aí, algum tipo de controle? Não, nenhum, não?
E ainda... Mas a gente quer viajar para fora também, né, Kiki? Então, é sempre 2 pesos, 2 medidas.
Ah,
né?
sim, sem dúvida.
Acabei de voltar do México, uma série de exigências, exame de COVID para ir, exame de COVID para retirar kit... exame de COVID para voltar eu tive que fazer, só aí é um gasto, assim, que cada examezinho de COVID é 35 doleta, entendeu? Então, não que não exige, eu tive que fazer para voltar, entendeu? Fronteira é aberta, mas...
Você teve que fazer por conta de uma exigência do México, né? No Brasil
não exige. Não, é do Brasil. O México, ele é responsável por fiscalizar se eu tenho ou não. Eu não posso embarcar para o Brasil se eu não tiver comprovado, entendeu? Mas exigência do governo brasileiro. Você precisa ter um exame de COVID para embarcar.
Bom, cara, mas o tema principal, que é a corrida, eu concordo com que as organizações estão fazendo, não? De entrega de kit agendada, não? Isso é bom, não? No, mas eu acho que devem fazer ainda mais exigências na largada e na chegada, não? Que não tem como, todos sabemos que as pessoas começam a correr e tiram a máscara, não? Só vai 5% mantém a máscara, não? Mas é um espaço aberto, não? Muito aberto, andar na 23 de maio correndo em um lugar muito aberto, não, não é dentro de um ginásio, de um clube, de um restaurante, óbvio, não? São questões diferentes, não? Mas eu sim acho que deve fazer mais exigente na chegada, pois, ou na saída, ou sim, na largada, pois.
Tipo o Kiki, mas você sabe, ó, é aquilo, não dá para ser hipócrita. Se você vê as fotos ontem, nossa, com o seguidor, metade nós estamos de máscara, metade nós estamos sem máscara, o mesmo eles, né? Sim. Parece que por a gente estar num ambiente saudável, né, um ambiente de esporte, ninguém que está com sintomas pesados de COVID ou de qualquer outra enfermidade consegue correr uma prova. Então, em tese, está todo mundo pelo menos se sentindo saudável para estar lá num dia de corrida. E contagiados por aquela alegria e tal, você chega, você esquece de subir a máscara, chega outra pessoa também com a máscara baixada, e você tira a foto, você fala de pertinho. Então, realmente, no meu caso, por exemplo, eu me sinto muito seguro depois de ter tomado 2 doses da vacina, ainda não tomei a terceira. Sabendo que eu tenho ainda um percentual de chances de pegar esse negócio. E ali é totalmente uma questão consciente de saber que eu não estou 100% protegido e de assumir um risco de algo que eu pondero, coloco na minha vida e eu não quero mais ficar trancafiado. É a verdade é essa. É, e se amanhã ou depois eu morrer pela boca, literalmente, é um risco que eu assumi, eu tenho acesso à informação, eu estou vacinado e eu assumo o risco. E eu não sou negligente, eu não me considero uma roleta russa, estou pondo uma arma na cabeça e seja o que Deus quiser, porque eu quero correr. Mas não, faz parte do que eu faço, faz parte do conteúdo, faz parte da minha profissão, eu pondero tudo, ponho na balança e assumo o risco. E no final das contas é isso, porque o organizador não segura até o pós-prova. A gente estava lá de máscara baixada porque queria. Não era porque o organizador não estava em cima de mim. Se ele tivesse, eu ia estar com a máscara baixada do mesmo jeito. Umas horas eu estava de máscara erguida, outras horas eu estava de máscara baixada. Tinha a ver com esquecimento, tinha a ver com um momento, literalmente, assim. Mas é isso, a gente baixou a guarda, a verdade é essa.
Ô, Marco, tem gente até perguntando, né? E por que os não vacinados não têm esse direito, né? O Rodrigo Vitali está perguntando. Bom, a vacina, eles colocaram aí realmente para o meio de proteger a gente um pouco, não, nunca disseram que ela era 100%, e eu acredito que ela não seja, acredito que a gente ainda possa pegar, mas correr menos risco aí de morte, né, mas os sintomas acredito que a gente vai ter, caso a gente pegue, mas o que vai acontecer, eu acho, não sei, é que realmente as provas vão continuar exigindo a vacinação ou o teste de 24 horas de COVID negativo, né, para poder participar. E eu acho que isso vai acabar acontecendo em todos os outros lugares, né? É que o GT até falou, né, que lá o pessoal exigiu que tivesse a comprovante de vacina, mas na hora H não pediram, né, GT? Mas a gente está falando de uma casa de show, agora a corrida... Não sei, pelo menos todas as corridas que eu fui, desde quando a gente voltou aí, eles pediram ou o teste ou a vacina, né? E teve algumas que eu tive que apresentar tanto a vacina quanto o PCR. Então, eu não sei se isso vai afrouxar, porque na verdade, com o tempo, a gente afrouxa, todo mundo afrouxa, né? Todo mundo acaba cedendo, soltando. É isso que você falou, chega alguém, desce a máscara para falar, acaba não pondo... Né? Eu acho que a gente vai relaxando, vamos dizer assim. Eu acredito que daqui a um tempo nem as próprias corridas vão exigir vacina, PCR, aí talvez o ambiente não seja tão seguro mais.
Eu acho que... Desculpa, Bruno. Na minha opinião, a única coisa, eu sou meio que na linha do Gessé, assim, se o cara quer ter um monte de restrição para não pegar, ficar exigindo isso da organização, ele que tem que ser autorresponsável de não comparecer no evento. Não tá com medo? Não vai, não fica criticando quem vai. Acho que a única coisa que deveria ser exigido dos organizadores, em vez deles gastarem dinheiro dando máscara no final da corrida, então ontem lá tinha lá, cada um que terminava a prova dava uma máscara para o atleta, então 7 mil máscaras que pode faltar para profissional de saúde, embrulhar medalhinha em saquinho plástico, não faz qualquer diferença de
embrulhar
uma medalha num saquinho plástico, gente, vamos parar de ser hipócrita. Acho que a única coisa que os organizadores de eventos deveriam investir é no controle da vacina, né? Então montar lá um guichê certinho, aqui ó, deixa eu ver, tá aqui, deixa eu ver se não é falsificado seu negócio. De repente o nosso governo podia liberar aí uma consulta ao CPF de quem é vacinado e de quem não é, eu acho que é a única coisa que protege aí, até os anti-vacina aí, meu, tem coisa que tá aí para ver, né, só não vê quem não quer. Na hora que começou a vacinação em massa, começaram a diminuir os casos, uma puta coincidência. Ah, os profissionais de saúde pararam de morrer e tomaram a Coronavac chinesa, ah, nossa, que puta coincidência, pá, daí é ser alienado para mim. Não pode proibir os não vacinados de participar do evento, porque constitucionalmente tem o direito de ir.
Lógico que pode.
Mentira, cara. A gente estava dando até um exemplo aqui outro dia. Você tem o direito de ir e vir, mas você tem que parar no semáforo vermelho. Não é porque você tem o direito de ir e vir assegurado pela Constituição que você pode atravessar o sinal vermelho. Não, chega no sinal vermelho e você para. Então você vai alegar que, constitucionalmente, eu tenho o direito de ir e vir, eu vou atravessar o sinal vermelho e vou matar uma pessoa. Desculpa, até.
E é um evento privado, é um evento privado, você põe a regra que você quiser, a regra de controle que você quiser. Dentro do teu restaurante, você não... Não, aqui é proibido no meu restaurante sentar em cima da mesa, pôr o pé em cima da mesa. O restaurante é meu, o evento é privado, o lugar é... não é público. Uma corrida não é, ela está acontecendo em um lugar público, mas ela cria as regras que ela quiser de um organizador particular.
E aqui a gente está até voltando nesse assunto da vacinação, que é um assunto polêmico, aí até o Rodrigão aí, ele deu várias opiniões aí, eu respeito muito o Rodrigão, mas discordo veementemente da opinião dele, e assim, o tomar vacina não é um ato para você, na verdade, é um ato coletivo, né? Porque a vacina só funciona se todo mundo tomar vacina, se um grande percentual da população tomar vacina, né? Porque ela não vai funcionar 100% para mim, né? E aí, à medida que a maior parte da população é vacinada, o contágio diminui, enfim, e começa a reação em cadeia ali do não contágio, né? Ou da diminuição dos casos, que é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo dos casos aumentando aqui, que muita gente, de repente, está aí vendo só as notícias que chegam parcialmente aí, é porque um terço da população aqui não se vacinou, porque simplesmente não quis se vacinar, né? Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão apertando o cerco. Eles estão fazendo esse Green Pass aqui, que antes você podia fazer o teste, agora não, agora você tem que ser vacinado. Então, eles estão apertando o cerco e estão cogitando obrigar a vacinação. Por quê? Porque sabem que isso vai funcionar, né? Só que tem gente que... eu vi um meme esses dias aqui, um meme daqui, que estava escrito assim... não tome vacina e morra como um camponês da época medieval. Porque é justamente essa a cabeça, entendeu? Se você não toma vacina, você está pensando como um camponês de 1500, do século de mil anos atrás, entendeu? Ela não é 100%? Ela com certeza não é 100%. Mas ela é a melhor coisa que a gente tem agora e a gente tem que se segurar nisso daí e pensar no coletivo.
Cara, e pensando assim, do ponto de vista de organização, né? As organizadoras estão sendo tão mãe para o corredor que elas têm uma alternativa para quem não quer se vacinar. Você apresenta o exame 48 horas, né? Que não, talvez não seja tão eficaz, porque afinal de contas você faz um exame 48 horas... Você pode sair e pegar Covid no corrimão do laboratório, mas você tem uma opção para a pessoa, que particularmente me enche de alegria fazer as pessoas que não tomam vacina gastar bastante. Eu quero que elas tenham que pagar bastante PCR. Eu quero, faz girar a economia, então paga PCR. Não gosta de vacinar? Paga PCR. Eu acho que me agrada a ideia de saber que essas pessoas vão gastar bastante dinheiro por conta da estupidez. Porém, até isso, as organizadoras são mamãe. Então você tem uma opção. Agora, não querer se vacinar e não querer exigir essa PCR, aí vai cagar. Aí é simples assim. Porque, campeão, você não vai me expor ao risco porque você quer ser libertário... E vida louca, e você tem uma linha política muito clara que é antivacina. Então, você tem que se adequar minimamente ao mundo. Não quer se vacinar, vai ter que apresentar o PCR, porque você está no universo de um evento privado, onde você não pode, com a sua cabeça alienada, levar um risco maior do que eu preciso às pessoas. Então, é mais ou menos assim. Eu quero poder andar de máscara baixada, tirar uma foto depois, porque eu sei que se a pessoa passou por aquele funil, ela apresentou o que ela precisava para estar lá. Ela ou é vacinada, que ela tem uma chance pequeniníssima de estar doente, ou ela apresentou um PCR. E isso me deixa muito seguro.
Uma coisa, Marco, que a gente... quando algumas pessoas falavam assim para mim, eu não vou vacinar... Eu estou com medo, não quero vacinar. Tudo bem, lá atrás, vamos falar de um ano atrás, que fevereiro, né, quase fevereiro de 2020, começou a vacinação do pessoal da área de saúde. Todo mundo assustado, não sabia o que ia acontecer, se ia dar isso, se ia dar aquilo, se alguém ia morrer. Gente, já faz 7, 8 meses, já faz 9 meses, quase 10, que todo mundo já se vacinou, já tomaram 2 doses. Meu marido já tomou 3 doses. tá vivo, entendeu? Então, assim, eu entendo até o medo das pessoas, né? Porque dizem que vacina leva anos para serem feitas. Eu até entendo que sim, algumas vacinas levaram anos, gente, mas a medicina está mais avançada. E assim, ninguém morreu por conta de complicação da vacina. Senão a gente estaria todo mundo morto. Ninguém deixou de correr, está todo mundo conseguindo correr. Então, assim, eu acho que lá atrás ter tido esse medo, legal, eu acho que todo mundo aqui teve esse medo, eu também tive esse medo, essa incerteza, ainda falei pro Anderson, toma você primeiro, na verdade ele tomou primeiro, porque ele é da área de saúde, falei, se der alguma merda com você, pelo menos um fica vivo para administrar a casa, ainda brinquei com ele, mas tudo já passou, então acho que assim, tive medo, legal, então bora tomar essa vacina, que os postinhos estão tudo lá aberto com as doses, para quem não tomou vacina ainda. Então, eu acho que é pensar no coletivo, como diz o Bruno, né? Não é só pensar na gente, é no coletivo mesmo. Eu acho que medo de reação da vacina, a gente não tem que ter mais, tem que ter medo de pegar esse Covid mesmo.
E se você procurar saber como que essa vacina foi desenvolvida também, você vai entender por que ela foi desenvolvida tão rápido, né? Tem toda a parte técnica ali que eu não sei explicar, mas é porque é um vírus... Que já é, em partes, conhecido, já é uma técnica que já está desenvolvida, entendeu? É só... Eles aplicaram para aquela especificidade ali, né? E por isso que foi mais rápido. O que eles encurtaram foi a fase do desenvolvimento ali, né? Os testes eles fizeram justamente de acordo com os protocolos que tinham que fazer, né? Sim. Eles aceleraram os protocolos, mas cumpriram todos.
O sea, o tema de las corridas, las organizaciones, están, acho que están haciendo lo máximo que pueden hacer, cara. Lo máximo es eso, pedir o teste antes, ¿no? Pedir la vacinación y más nada. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer? No tienen más nada que hacer. No.
E tem, o que tem, que assim, é o que o Bolt falou, é endurecer mesmo. É assim, se você tem um protocolo mínimo lá, corredor começou a armar barraco lá na retirada do kit, porque não, é um absurdo ter que exigir apresentar a PCR ou coisa, o meu direito de ir e vir. Senhor, dá licença, o senhor pode se retirar da fila aqui, porque tem mais gente atrás. A gente presenciou isso aqui em Sorocaba. Teve uma prova que oferecia o teste na retirada de kits. Foi um casal lá, armou um fuzuê, porque não queria se vacinar e porque não queria fazer o PCR. Estava no regulamento que na entrega de kits ia ter que fazer o PCR. Eles foram para criar caso contra um regulamento, estava escrito. Eles se inscreveram sem ler e foram criar caso lá. Então, assim, isso que não dá para entender, entendeu? Você ir contra a ordem estabelecida. Se o evento colocou no regulamento algumas regras, o mínimo que você tem que fazer é cumprir. Você vai ter que apresentar um PCR que é pago, você sabe que você vai ter que gastar e a sua prova vai encarecer por isso, ou você vai ter que ter o comprovante de vacinação. O que os organizadores não podem é afrouxar. Afrouxar para o cara bater o pé lá, um louco desse bate o pé e você fala, não, senhor, tá aqui seu kit, não. Tem que... Porque aí é a segurança do resto que está em jogo. Então, não sou, como o Rodrigo falou aí, tem que matar tudo, matar quem não toma vacina. Não quer tomar vacina, o problema é seu. A sua sentença é estupidez. Agora, não... As organizadoras não podem ir afrouxar. Botou a exigência, segue até o fim. E o corredor aprenda a ler regulamento.
Quando alguém vem discutir comigo sobre a vacina, eu pergunto assim, ó, você tem que responder para mim duas questões. Você sabe o que é um ribossomos? Não, né? E uma mitocôndria, você sabe o que é? Você quer entender mais de vacina do que pesquisador da Fiocruz, do Instituto Butantan? Os caras não sabiam nem quanto tempo levava para desenvolver uma vacina antes da pandemia, agora porque ficou essa guerra da vacina, tá essa bobeira aí, não vou me vacinar.
Virou tudo especialista, né?
Sim, especialista, sim. Não sabe, não passa numa prova de quinta série de biologia, é tudo especialista de vacina agora. Ah, dá licença, né, gente? Eu também não sei, mas... Se o cara da Fiocruz está falando que a vacina é boa, se o cara do Butantan está falando que a vacina é boa, a Anvisa falando que a vacina está aprovada. Os caras ficam divagando se não, não vou tomar, vou sommelier de vacina, né? Então.
Não, não, o Michel, e já tem no corpo umas 15 vacinas que ela que tomou a vida inteira, certo? Como obrigatório, ele nunca falou nada, só chorou. Ai, mamãe, o braço de Montelho. Ah, vai tomar.
Com certeza tem a marca da vacina.
Assim, sim. Aí agora, na hora que ele agora que é pensador, agora não pensa que é uma mitocôndria, não sei qual. Vai tomar. Isso. Vai para o Brasil e vire presidente. Ups, desculpe.
É, mas infelizmente ganhou conotação política, mas a gente, para ficar só no nosso assunto, é muito simples mesmo, assim, meu, não dá nem para pensar em tirar protocolo, em abrir geral, em não exigir nada, porque daí você vai gerar um clima também de insegurança, né, para a gente que vai. Eu acho que, no final das contas, 90% dos corredores são a favor das organizadoras colocarem protocolos. Se os próprios corredores vão colaborar para esse movimento de segurança nas provas, aí eu acho que é mais difícil, porque é muita gente, e é muita cabeça, e é muito descuido, e a gente é naturalmente um pouco vida louca mesmo.
Acho que enquanto tiver esse período de pandemia, tem que pelo menos exigir alguns cuidados ali, sempre, que nem eu digo, no coletivo, né? O individual ali na hora da largada, tudo, aí eu acho que cada um cuida do seu mesmo, porque não tem, se sentir inseguro, usa máscara, né? Ou se você sentir muito inseguro, você não vai, né? Mas o evento em si tem que cumprir com alguns requisitos mínimos aí.
Gente, e é o que você vê na TV todo dia, é o que você vê no jornal. O fato dos números terem super desacelerado faz a gente abaixar a guarda. Tem aquele documentário de mil anos atrás, o Tiros em Columbine, né? O Michael Moore lá, ele fala desse clima que se cria armamentista nos Estados Unidos e o americano é o povo mais louco para ter arma em casa e tal. Aí ele relembra uma época que a mídia começou a divulgar desesperadamente que um enxame de abelha africana ia invadir os Estados Unidos. Gerou uma histeria coletiva no país. Essas abelhas nunca chegaram aos Estados Unidos. Mas é mais ou menos antes, você ligava, e eu não vejo o Jornal Nacional há mais ou menos uns 5 anos, a última vez que eu vi foi o dia que a Marília Mendonça morreu, porque eu queria ver da Marília Mendonça, mas eu não vejo mais jornal. Mas quando estava realmente morrendo 3 mil pessoas por dia, o povo tinha muito medo de fazer coisas banais. Não é mais a realidade de hoje em dia. Com a vacinação e muitos estados atingindo um nível de vacinação bem alto, despencou o número de mortes e deu segurança para a gente tirar as asinhas de fora. Hoje a gente sai jantar, a gente vai no pagodinho e a gente vai correr também, né? Então, vai muito do clima que a gente está vivendo. Se essa Omicron fosse altamente letal, que aparentemente não é, fosse altamente letal, viesse uma quarta onda avassaladora, eu era o primeiro a me trancar em casa de novo. Você vai pondo o pé na água e sentindo o quanto ela tá gelada. É do ser humano, né?
Quanto vai afundar também,
né? O comentário do Guto aí é bem apropriado. O cara usa banheiro químico em prova e tem medo de tomar vacina.
Tem coisas mais letais lá dentro do banheiro químico.
Imagina uma sala com 30 mil pessoas, 30 mil igual Berlim, igual Nova York. Pensa nos banheiros.
Bom, mas aí, resumindo, né? Vai ter São Silvestre? Sei lá, acho que vai.
Então vai, né?
Vai ter. Agora, sobre que condições? Acho que vai ser. Como foi las duas últimas, ¿no? La rua fechada, só entra quien tenga o número, ¿no? O número clonado o número normal.
É verdade. Eu acho que não vão deixar você ficar lá dando cervejinha, não, Kiki. Acho que o quilômetro 14 ali vai estar interditado, hein?
Também acho. Tenho esperança de ir, mas não com essa uba-uba dos últimos anos, não? Mas se pelo menos ir para lá, não?
Ô, Bot, lê uns comentários aí do Instagram.
Se tiver, quem que vai pegar a cerveja da mão do Kiki aí?
Pera aí, deixa eu ver.
Quatro vacinas, como é a próxima geração de vacina?
O Instagram tinha muito comentário, Bot. Pode ler uma sequência aí de...
É, tem a Vanessa Bolina, que é não participei e não me sinto segura, acho perigoso. O Laércio 45, com uma opinião aqui que eu discordo, já participei de provas, os protocolos até servem, o que não serve é a exigência da vacina, de comprovante de vacina. É, eu acho, penso totalmente o contrário, acho que os protocolos não servem para nada, a gente já viu que não vão ser cumpridos e é muito difícil. Então, o que serve mesmo é o comprovante da vacina. É,
eu acho que dá para até colocar isso daí como se fosse uma Boston. Assim. Sem o Qualify, você corre Boston?
Não.
Mas eu quero correr, mas você não pode correr. Você entendeu? É a mesma coisa. Eu falo assim, não, mas eu quero. Tá tirando minha liberdade de não me deixar correr Boston só porque eu não tenho tempo. Não é a mesma coisa? Se for pensar no centro da questão aí, é a mesma coisa. É só um outro limite que você está pondo ali.
Ontem, para entrar na baia da tribuna, aglomerava, assim, esse grupo de mil pessoas para entrar, assim. E aquela montoeira e os caras iam olhando se você estava na letra certa, né? Então, aquele negócio, o cara crachá, olhando as letras e liberando. Aí, a hora que você ia entrar, a mulher fazia assim, com o esguichinho na tua mão, com o alquinho, assim, ó... Era uma esguichadinha em uma das mãos. Cara, falando, na minha cabeça, eu falei, é sério mesmo, Márcia? Nós estamos num puta aperto aqui, Márcia. É necessário esse alquinho na minha mão? Porque não é isso, entendeu? No final. É o pré. É você exigir que a pessoa tenha vacina ou PCR. O resto tem uma pequena chance dela ainda estar doente. Assintomática, né? Porque ela está disposta, afinal de contas, a correr 10 quilômetros. Então, você diminui muito, né? Então, não é o alquinho na mão ali que é refrescar alguma coisa.
Ó, tem um comentário aí, ó, do Gabriel Cirilo perguntando do churrasquinho na tribuna se teve, né? Teve, e posso dar spoiler, assista o vídeo para vocês verem o que o Maico aprontou com o churrasquinho servido na tribuna. Tá no vídeo, né, Maico?
Caguei no churrasco do homem. Ai, ai. Olha, eu tô me sentindo tão seguro que eu peguei uma linguiçinha toscana numa assadeira lá, rapaz. Que, olha, tenso, hein? Ai, me deu vontade, ué, fazer o quê? Lê mais uns comentários aí, Bolt.
Do presbítero Rogério, protocolos sanitários nunca funcionaram de fato no Brasil durante a pandemia ou não. Isso é verdade, né? Protocolo sanitário é um negócio que não funciona no Brasil. Do Daniel, falando que os protocolos não servem para nada, fez a Corrida da Esperança com 15 mil pessoas, teve protocolos, mas não teve show depois. Tem aqui do Felipe, que fez a Igaratá e achou que a política que é mais política do que saúde, vida que segue, né? Que os protocolos são mais para inglês ver mesmo do que acontece na prática. O Janiel Ferreira, realmente protocolo para quê se ninguém respeita? Do André Lieberman, se faz necessária a comprovação da vacina, só esse protocolo já traz enorme segurança, opinião que eu concordo. O Tiagão 42, tem que tomar cuidado a hora que vai lendo os nomes aqui, que a turma faz pegadinha, né? O Tiagão 42, convidado para... convidado para ser staff uma corrida e o regulamento top, mas só na teoria. Muita gente falando que sabe que os protocolos não vão funcionar e que da maioria a opinião é que só a vacinação funciona, né? Exigir ou não vacinação. Acho que é algo que eu também concordo. Aí a gente fica com aquela puta hipocrisia de ergue máscara, baixa máscara, vai tirar foto, põe máscara, o protocolo não vai funcionar.
Né? E sem contar que a máscara ela só funciona se você usar e tomar um cuidado onde você põe a mão, não tocar na máscara de certo modo. Né? fora.
Na hora de você puxa ela aqui pela frente, você tá pegando todo o vírus que tava aqui na sua mão. Aí depois corta o olho.
Mas é, tá com uma mala de máscara para você ir trocando.
Mas, cara, no meu caso, se não pego agora a Covid, neste fim de semana, não pego nunca. O sábado passei várias horas em Brás, aqui no bairro de Brás. Passei o dia inteiro lá, a minha namorada, Sorocabana, Caipira, veio para cá e sempre que veio para cá.
Pô, que é isso, campeão? Que jeito de falar isso?
A gente foi para Brás. Passou várias horas em Brás. Depois, domingo, la corrida. E depois, la corrida, churrasco de fim de ano da assessoria. É assim, que se estou vivo hoje é porque por milagre, cara. Porque, não, isso é uma mostra que a vacina funciona. Se funciona comigo, com o Bielinho, então...
Falaram que você já está na quarta dose, Kiki. Viu? Falando em... Fala, Bot.
Não, eu ia perguntar da maratona de Sorocaba semana que vem.
É exatamente isso que eu ia falar. É, falando em protocolos, né, gente? Vocês que vêm aqui para Sorocaba, eu não faço ideia quais são os protocolos da prova, mas vai exigir vacinação. Mas esperamos vocês aí. Ô, Mambinha, você precisa falar se você vai participar de alguma distância também. A Van, eu sei que não vai poder, né? Porque está no final de semana de aniversário. O Brunão não vai poder, porque fica com essa frescurinha de que é longe. Mas eu, Bolt, o Kiki, vamos estar aqui na Maratona de Sorocaba, na sexta entrega de kits, no sábado entrega de kits, no sábado nós vamos divulgar no Instagram, fique atento ao Instagram do canal Corredores, porque nós vamos fazer aquele trotinho solta a perna, certo? Bem levinho, passo detalhes no Instagram. E também no sábado à noite nós vamos participar do jantar oficial de massas da prova. Eu passo para vocês o local e o horário, certo? Que é no mesmo hotel onde acontece a entrega de kits. Também estaremos presentes lá, vamos combinar um horário com vocês. Quiser encontrar com nós, vai lá no horário. E no domingo, basicamente na prova, certo? Eu vou nos 21K, o Kiki vai nos 21K. O Bolt vai nos 10K, Bolt, é isso?
Mas, cara, 5K. Eu perdi. É agora, este fim de semana? Não, é próximo fim de semana.
É nesse, Kiki.
Este, agora.
Kiki.
Puta que pariu.
Vai, José.
Tá sabendo legal, hein, Kiki?
Não, você tá perdido aí.
Eu não irei.
Não vai?
5 km. Eu vou buscar meu camarada Tiagão no aeroporto de manhã, depois eu tenho uma confra para ir, provavelmente vá dormir 4 horas da manhã, não terei condições de acordar para correr. A minha parte de corrida esse ano eu já entreguei em novembro.
Tá bom, né?
Você pode fazer o seguinte, a hora que você estiver voltando para dormir, você passa lá, dá um abraço na gente e vai dormir.
É melhor não. Vai por mim que vai dar probleminha depois.
Você é louco. O Mamba é capaz de transmitir coisa pior para nós. Sai fora. Então é isso,
agora,
né, gente?
Agora o Mamba é um cara sério, semi-casado. Tá? Sério.
Tá. É isso, né, gente? Vamos passando a régua, então. Quem vier para Sorocaba, então, a gente se encontra no sábado e no domingo. Tá bom, gente? Fica atento ao Instagram nosso que a gente vai... fazendo uns convitinhos para vocês, beleza? Então é isso, participe do que você está com vontade, saiba que regulamentos, principalmente de organizações privadas, o que está no papel é o que vale, vocês bravejando ou não, tá bom? Então, beijo nas crianças, Jesus no coração, amanhã tem cobertura da tribuna, 19 horas, no canal Corredores, beleza? Tchau pra vocês. Brunão, você que encerra por aí hoje.
Tchau, gente. Boa noite.
Falou.
Valeu, galera. Boa semana.